Senhora presidente, ou presidenta, como preferir, senhores senadores, cidadãos e cidadãos e cidadãs que nos acompanham pelos órgãos, todos os órgãos de comunicação da casa, eu quero, senhora presidenta, usar da palavra para fazer alguns registros aqui importantes dessa semana no Senado Federal. Primeiro, quero registrar a presença ontem na Comissão Especial de Acompanhamento das Obras de Transposição do Rio São Francisco, do ministro da Integração Nacional, o ministro Fernando Bezerra Coelho, com uma esclarecedora participação em audiência pública desse Senado Federal, quanto informações fundamentais sobre os atrasos nas obras desse importante investimento que servirá a milhões de nordestinos, foram prestadas aos senadores e senadoras que ali compareceram. Aliás, essa tem sido uma marca do ministro Fernando Bezerra, sua sempre pronta disposição e habilidade para o debate, seja com os deputados na Câmara, seja com os senadores nessa casa, e ontem não foi diferente. Por algumas horas, o ministro Bezerra elencou as dificuldades encontradas pela transposição do Rio São Francisco, tais como falhas no projeto básico da obra, iniciado em 1999, o abandono da obra por algumas empresas, a fragmentação da obra entre 90 construtoras, a inexistência de titularidade de terras, a burocracia ligada às desapropriações e a necessidade de incrementos e adição de serviços novos que culminaram na paralisação de lotes da obra em 2009 e 2010. Apesar de reconhecer o atraso no cronograma, ressaltou que 43% da obra foram executadas, 33 contratos encontram-se em execução e que a conclusão vai ser anunciada de forma mais efetiva após estudo realizado ainda agora no final do ano e em março do próximo ano o Ministério vai poder anunciar quando efetivamente a obra vai ser finalizada, mas tendo uma expectativa de que possa, em 2014, já estar iniciando o seu funcionamento e toda a obra entregue provavelmente em 2015. Mas isso ainda vai ser efetivamente revisto pelo Ministério de Integração Regional em estudo e análise de tudo que ainda resta a ser realizado naquele importante empreendimento. Segundo o ministro, o Ministério adotou providências para reverter a situação de dificuldade que a obra se encontrava, a partir da negociação com os consórcios construtores para o retorno imediato das obras, o lançamento de editais de lotes remanescentes, a abertura de processos investigativos para fazer valer o cumprimento dos contratos, a melhoria na articulação institucional com governos estaduais e a parceria com o Exército Brasileiro para atuação em alguns trechos por administração direta. Tivemos, inclusive, a participação do general responsável pelas obras por parte do Exército. Quero parabenizar, portanto, o ministro Bezerra, toda a sua equipe, por ter conseguido desmistificar algumas informações e conceitos equivocados sobre o andamento desse megaprojeto que certamente irá transformar radicalmente o cenário do semiárido nordestino, assim como a vida de milhões de brasileiros e, acima de tudo, conseguiu o nosso ministro restaurar o ânimo e a confiança daquela comissão especial de que em suas competentes mãos chegaremos a bom tempo ao término desta grande obra para o Nordeste, integradora do Nordeste brasileiro. Mas queria também, senhora presidente, registrar para finalizar, queria registrar uma importante vitória que tivemos ontem na Comissão de Assuntos Econômicos, onde, pelo turno suplementar, portanto, uma segunda votação, já que a primeira votação na CDR Nós aprovamos por unanimidade o projeto das zonas de processamento de exportação. Ontem, já tínhamos aprovado por unanimidade também na Comissão de Assuntos Econômicos, a ZPE. E, finalmente, ontem, numa segunda volta, num turno suplementar de votação, que é a medida que o regimento exige, aprovamos, por maioria, as regras para modificar, facilitando a implantação das EPEs em nosso país. Eu quero agradecer de maneira especial o relatório, o esforço do relator, do senador do Acre, Jorge Viana, que agradeço muito, porque se dedicou profundamente à matéria e se dedicou no estudo, na paciência, num trabalho artesanal de construir o seu substitutivo até o último momento, inclusive levando em conta as emendas apresentadas basicamente pela bancada de São Paulo, nessa segunda volta de votação, fazendo subemendas para atender às preocupações dos senhores senadores paulistas, que apresentaram mais de cerca de 20 emendas a esse processo de votação de segundo turno, e que finalmente viabilizou a votação dessa importante matéria, que será um instrumento essencial do desenvolvimento industrial do nosso país, principalmente nas regiões mais sofridas do norte e nordeste brasileiro. Nós temos resultados ultratímidos desde a criação da ZPE pela Constituição brasileira. Não podemos nem comparar com os mais de 3.500 zonas desse tipo de zonas de exportação espalhados em 130 países do planeta, inclusive aqui na América do Sul. Eu compreendo a resistência de polos industriais mais avançados do Sudeste à matéria. Mas acredito que estamos oferecendo às regiões menos industrializadas do país um novo instrumento capaz de construir novas áreas industrializadas, nos colocando em condições de competição efetiva com países asiáticos e alcançando novos patamares em nosso crescimento econômico. Dois argumentos centrais foram colocados na discussão ontem, senhora presidente, estou insistindo em falar aqui porque renunciei à minha possibilidade de contestação para apressar a votação ontem. O primeiro e talvez o central argumento, preocupação, que foram apresentados pelas emendas dos deputados paulistas, dos senadores, melhor dizendo, paulistas, que registram esta, digamos, resistência às EPEs, desde o período de votação na Constituinte de 88, era da regra de ampliação de 20% para até 40% de possibilidade de venda no mercado interno. Esse é o esforço que está sendo feito justamente para nós podermos criar maior competitividade para a zona de processamento de exportação. A argumentação utilizada pelos senadores, quando defenderam suas emendas, era praticamente, dava a impressão de que esta venda de produtos no mercado interno seriam com regras especiais, o que não corresponde à verdade. A venda dos produtos no mercado interno fará com que esses produtos paguem todos os impostos a que qualquer empresa nacional paga na apresentação dos seus produtos no mercado. Portanto, não há nenhuma possibilidade de concorrência desigual. E eu nem acredito, para dizer a verdade, a Vossa Excelência, que os senadores acreditem realmente que isso seja possível, já que a leitura do relatório deixa absolutamente claro isso. E mais que isso, O relator fez a questão de apresentar uma subemenda que obriga a que qualquer ameaça à indústria nacional, qualquer estado em que os efeitos das regras da ZPE signifiquem ou possa ser analisados, ter como consequência um desequilíbrio na concorrência, o Conselho de Avaliação, o Conselho das ZPEs, pode revogar totalmente essa posição, inclusive zerando a 100% a possibilidade de venda no mercado interno. Portanto, eu quero aqui tranquilizar os senhores senadores quanto a esse aspecto e dar a certeza de que uma zona de processamento de exportação, uma ZPE no Acre, que é a primeira que está surgindo no Brasil com um nível maior de implementação, com possibilidade de se implantar mais rapidamente, certamente não vai significar em nenhuma hipótese uma ameaça à indústria nacional brasileira ou ao Parque Industrial de São Paulo. Por mais que o senador Jorge Viana possa desejar que a zona de processamento de exportação no Acre seja implantada e seja um sucesso total, ela jamais significará uma ameaça efetiva, uma ameaça real ao Parque Industrial brasileiro, muito menos ao Parque Industrial de São Paulo. Por último, há uma resistência também de alguns senadores que defendem que são contra a criação de qualquer regime especial de tributário fiscal em nosso país. Ora, também quero dizer que não será a zona de processamento de exportação que ainda irá se implantar, que existe tão embrionariamente no nosso país, que vai ser uma ameaça ao desenvolvimento, à unificação de um processo, digamos, horizontalizado de um regime único no Brasil. Eu creio, portanto, senhora presidente, que nós vamos poder ter tranquilidade. Agora a Câmara vai analisar, vai apreciar, e eu confio na Câmara dos Deputados para fortalecer o esforço de crescimento, de desenvolvimento desse país, das suas zonas industrializadas, principalmente naquelas cidades que mais precisam, nas regiões que mais precisam, que mais necessitam, do norte, nordeste, centro-oeste do nosso país, mas também no sul, onde também há criação de zonas de ZPE, zonas de regime especial de exportação. Finalmente, presidente, só para chamar a atenção e parabenizar o Senado, que ontem aprovou um requerimento para a recondução simbólica dos senadores cassados durante o período de 64 e 85, fazendo uma referência àquilo que a Câmara já fez a semana passada por iniciativa desta grande deputada socialista, deputada Luísa Erundina, que, como presidente da Comissão da Verdade, encaminhou esse projeto belíssimo que levou ao retorno simbólico daqueles que foram cassados pelo golpe de 64 no desenvolvimento do seu mandato parlamentar. E aqui nós teremos também a possibilidade de fazer isso e quero parabenizar. Teremos a recondução de 8 senadores que perderam seus cargos em 64. Peço a Vossa Excelência que dê como lido todo o meu pronunciamento em que descrevo o nome de cada um deles, para ser mais rápida e permitir a Vossa Excelência também o uso da palavra ainda hoje. Muito obrigada.